Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje é o último episódio da segunda temporada. Pois é, estamos a chegar ao fim, são 40 episódios desta vez. Hoje vamos falar sobre finanças e contabilidade para acabarmos bem e para darmos o início àquilo que será o mês da contabilidade, que é outubro. Por isso, este episódio é uma espécie de nível zero das finanças e da contabilidade. E espero que sirva de partida para começarem a organizar as vossas contas agora no final do ano de 2022. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luscofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o Fazer Preços e Assim também. Ultimamente tem-se falado muito de dinheiro e poupanças e finanças. O que ouvimos mais dizer é que vem uma crise, outra crise, e além disso estamos a chegar ao final do ano, por isso é aquela altura propícia para começar a arrumar as nossas contas e os nossos números. Por acaso tenho de vos dizer que sinto que ainda não vivi a alturas da minha vida adulta sem propriamente estar a sentir que estamos a atravessar uma crise, mas isso é outro assunto e até já falámos dele no primeiro episódio desta temporada. Quando falamos de finanças pessoais, estamos a referir-nos a aplicar conceitos básicos da gestão ao nível da nossa vida individual ou da vida da nossa família. Se fosse nos anos 60, uma parte disso até chamar-lhe-íamos economia doméstica. O principal objetivo de aprendermos sobre finanças pessoais é aprendermos a usar melhor o nosso dinheiro, porque todos ganhamos dinheiro, mas ninguém nos ensina propriamente a usá-lo. E isso é um problema, porque uma má saúde financeira começa por gastarmos mais dinheiro do que aquilo que temos, ou mais dinheiro do que devíamos gastar. Então acumulamos dívidas, ou sentimos-nos inseguros em relação ao futuro, e há uma série de consequências negativas. E nós passamos tanto tempo da nossa vida a pensar em dinheiro e a ganhar dinheiro através do trabalho, que devíamos saber mais sobre ele. Por acaso, tenho que vos dizer, eu não sou propriamente especialista em finanças pessoais, não é essa a minha piscina de conteúdo, nem da vida, mas é algo em que tenho investido mais este ano, dadas várias transições na minha vida pessoal e porque comecei a sentir que era absolutamente necessário levar isto mais a sério e começar a pensar mais a sério no futuro. Finanças pessoais engloba tudo o que tem a ver com a nossa relação com o dinheiro, tanto gastos, poupanças, créditos, o dinheiro que temos e o dinheiro que queremos ter. Impostos é uma parte muito, muito pequenina das finanças pessoais. E por isso é que na Oficina da Contabilidade, que vai ser lançada agora em outubro, os impostos são uma parte importante, claro que sim, falamos de segurança social, IRS, IVA, falamos de faturação também. Mas é essencial termos uma componente, um módulo de finanças pessoais e um de gestão do nosso negócio. E certamente já me ouviram mencionar isto várias vezes. Quando trabalhamos por conta própria, a segurança financeira somos nós que temos que a construir. Claro que isso, se calhar, pode ser aplicado também para trabalhadores por conta de outrem, mas quando estamos sozinhos ou por nossa conta, quem define o nosso ordenado, entre aspas, somos nós. Quem controla os gastos somos nós. E quem controla as entradas e saídas, no geral, tanto profissionais como pessoais, somos nós. Por isso há muito mais responsabilidade financeira do nosso lado como trabalhadores independentes e como pessoas que têm negócios. Isso obriga-nos, e obriga-nos, eu sei que é uma palavra forte, mas é mesmo a palavra certa, a fazer planos para o futuro, a médio e a longo prazo. Mas não seja porque as perspectivas de valores de reforma, neste momento, para quem tem 20, 30 anos, não são muito animadoras. Por isso é essencial que trabalhemos para ter independência financeira, mas não seja durante essa altura da reforma, que é o momento em que já não precisaríamos de trabalhar para nos sustentarmos. No nosso caso, em trabalhos criativos, isso pode significar não depender do fator dinheiro. Por isso, quanto mais cedo conseguirmos encontrar essa independência financeira, melhor, em teoria, vai ser trabalhar em criatividade, porque mais livres vamos estar para fazer as escolhas de trabalho que queremos fazer sem esse peso do dinheiro sobre os nossos ombros. Quais são então os passos assim essenciais num esqueleto geral e de nível zero para arrumarmos as nossas finanças? A primeira coisa é sabermos quanto gastamos por mês. E eu sei que toda a gente diz isto e é de facto, por uma razão, porque nós descobrirmos o valor que nos sustenta mensalmente, é um valor aproximado, claro, vai fazer muita diferença nas nossas contas. Vai permitir que consigamos construir um fundo de emergência com consciência, sabendo para quantos meses é que ele dura. Vai permitir sabermos quanto é que precisamos que o negócio nos pague para conseguirmos sobreviver, entre outras coisas. Como é que fazemos isso? Estamos numa altura ideal, portanto estamos a chegar a outubro, último trimestre, por isso já conseguimos ter uma perspectiva bastante geral do que é que se passou neste ano. É ver para trás, perceber o valor global de cada rúbrica, ou seja, de cada categoria, contas, podem separar em subcategorias, água, luz, gás, internet, e com isso, com essas categorias todas, definirmos um orçamento mensal. Ou seja, quanto é que nós precisamos por mês em cada categoria para viver. Também é bom separar o que é essencial daquilo que pode ser cortado mais para a frente, caso haja necessidade disso. Por isso, o que é que são despesas indispensáveis, como a renda ou o supermercado, e o que é que são coisas que podemos cortar, como os restaurantes, ou as idas ao cabeleireiro, ou outras coisas. Isto dependerá das prioridades de cada um. Para manter isto, não há outra forma senão registar. Eu tenho uma tabela de contas que até lhe chamo a melhor tabela de contas de sempre, que pode encontrar no meu site em luscofia.com, e ela calcula de forma automática. Vocês só têm que registar mensalmente as vossas despesas e depois vai ter uma perspectiva geral do vosso ano por rúbricas, muito organizadinha e muito bem formatada, como não seria de esperar, dado que os designers gostam disso. Mas bem, não há outra forma senão registar. E a dado momento talvez conheças os valores o suficiente para não ter que registar mensalmente, mas eu pessoalmente prefiro registar mensalmente e estar mais em cima das contas. O passo 2 é fazer planos e reparem que até agora estamos a falar sobre finanças pessoais, a nível pessoal. E estes planos podem ser férias, reforma, um projeto pessoal que queiras começar e vamos querer ter este equilíbrio de curto, médio e longo prazo. Não te esqueças também que em termos de poupanças, o fundo de emergência tem que ser uma prioridade, um fundo de emergência ou de liberdade, há quem lhe chame fundo de liberdade, é uma poupança que deve salvar-te em situações de pânico, quando ficas sem trabalho, quando a máquina de lavar avaria, quando alguém fica doente, todas essas coisas. Há quem faça o fundo de emergência para sobreviver 3 meses, eu acho que 3 meses é pouco, recomendo que trabalhem para construir o vosso fundo de emergência pelo menos para 6 meses e é um dinheiro que está guardado num sítio seguro e num sítio onde podemos tirá-lo a qualquer momento, caso seja necessário. Por isso, não tens essa poupança ainda, ela é uma prioridade. O passo 3 é, a partir destes planos que fizemos do que queremos atingir a nível financeiro, é definirmos como é que vamos lá chegar. O que é preciso poupar por mês, o que é que nós precisamos ter por ano ou o que é que precisamos de ganhar para atingir esses objetivos que definimos. A nível pessoal é isso, mas a nível profissional temos que repetir os mesmos passos, repetir os registros mensais para sabermos quanto é que o nosso negócio gasta por mês, só as despesas do negócio, depois fazer planos só para o negócio, que pode ser comprar um novo computador, alugar um escritório, aumentar o vosso próprio salário. Também podemos ter um fundo de emergência para o negócio que vai cobrir situações de erros com clientes, quando o computador avaria e outras coisas do género. E, além disso, a nível profissional é preciso fazermos algumas perguntas. É preciso sabermos o nosso valor líquido, o nosso valor bruto e o nosso lucro ao final destes meses. É preciso conhecermos os números do negócio. E depois, a partir daí, percebermos quanto é que o nosso negócio nos consegue pagar por mês, quanto é que é realista e quanto é que o nosso negócio precisa de gerar por mês para cobrir as despesas, incluindo o salário que nós definimos. E estamos aqui a falar em salário e é um assunto que estendemos mais na Oficina da Contabilidade, tal como também há uma aula extra sobre esse tema na Oficina dos Orçamentos, porque o salário é vocês começarem a pensar, em vez de ficarem com o resto dos vossos trabalhos, vocês começarem a pensar em pagar-vos um valor fixo todos os meses, que é o vosso negócio que comporta, seja fatura o vosso negócio 2.000 ou 500 euros, vocês pagam sempre 1.000 a vocês próprios, por exemplo. E é assim que nós vamos manter as contas pessoal e profissional completamente separadas. Sai dinheiro do nosso negócio para nós e nós gerimos a nossa vida com esse dinheiro, com esse salário fictício que o negócio nos paga. Esta é uma boa altura para começar a preparar a revisão do ano, porque estamos a entrar no último trimestre e, se for preciso acertar alguma coisa, esta é a última oportunidade. Ainda conseguimos perceber quais eram os objetivos que tínhamos de trabalho, de faturação, resoluções de ano novo, todas essas coisas que definimos no início do ano. Como é que estamos a chegar lá e se estamos? Acaba por ser um tema muito apropriado para esta despedida do podcast. Em outubro teremos aulas sobre contabilidade à quarta-feira às 18h e podem se inscrever no link que está na descrição do episódio. Se já se inscreveram em aulas passadas, seja na semana da gestão do tempo, seja na dos orçamentos, vão já receber os e-mails. Em outubro também teremos então o lançamento da tão aguardada Oficina da Contabilidade, que vai falar sobre todos estes temas das finanças pessoais, da gestão do negócio e, claro, dos impostos. Por isso, ouvimos em breve. Eu espero que tenham gostado desta temporada. Vou abrir um questionário em breve para saber o que é que vocês acham que este podcast podia ser. Estamos para fazer mudanças, pensar nisto de outra forma. Por isso, conto com a vossa opinião. Foi o último episódio da temporada 2 do Fazer Por Si Assim. Obrigada por terem acompanhado esta temporada. Aguardo a vossa opinião quando abrir o questionário, porque é muito importante para mim repensar um bocadinho o podcast e repensar a forma como ele é construído, os temas, como é que pode ser melhor e muito mais interessante. E também, claro, como é que pode ser um podcast que encaixa melhor nas vossas rotinas de ouvintes. Deste lado, só me resta desejar-vos que tenham um bom resto de semana e, como sempre, não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Até breve! Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luzcofia e pegar-me um café. Eu agradeço e o Fazer Por Si Assim também.